E o assunto que eu trago para você é uma boa notícia, porque ontem o presidente Lula sancionou a lei que regulamenta e aumenta de forma gradual a licença paternidade para 20 dias. Como é que vai funcionar? A partir de 1º de janeiro de 2027, a licença passa de 5, que é a licença atual, para 10 dias. A partir de 28, 15 dias, a partir então depois de para 20 dias. E aí, quem está comigo já aqui nos estúdios da Rádio Câmara, da TV Câmara e das redes sociais da Câmara para poder falar sobre a importância dessa medida, como é que vai funcionar na prática, como é que fica a licença, como é que ficam para as empresas. A gente está com o relator do projeto que deu origem à lei, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Deputado Pedro Campos, muito bom dia. Obrigado por estar conosco aqui ao vivo no painel eletrônico.
Bom dia também para todos que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui no dia de hoje. É uma alegria poder estar falando desse assunto tão importante que é a ampliação da licença paternidade. O Brasil, desde 2013, que não tinha um grande avanço em legislação trabalhista. Muito pelo contrário, teve muitos retrocessos. Em 2013 foi aprovada a PEC das domésticas e agora, 13 anos depois, nós estamos aprovando a ampliação da licença paternidade que vai beneficiar 1 milhão de famílias por ano no Brasil.
Pois é, deputado Pedro Campos, a gente sabe que foi uma ampla negociação, desde a Constituição de 1988, que havia a previsão da necessidade de uma regulamentação desse tema. Então, a gente está falando de 88 até agora, 2026. E a gente sabe que não foi fácil e que se chegou a esse consenso, então, de um aumento gradual da licença de 5 para 20 dias. A partir de janeiro de 27, como eu disse, passa para 10, depois janeiro de 28, 15 dias, janeiro de 29, os 20 dias. E ali também tendo a possibilidade do salário paternidade, assim como existe do salário maternidade. Como é que vai funcionar na prática aí e por que foi tão difícil essa negociação, mas que finalmente se construiu esse consenso para um tema tão importante?
Primeiro, lembrando da história dessa luta, né? Na Constituinte, em 88, o deputado Alceni Guerra, que é um médico pediatra, apresentou uma emenda constitucional para criar a licença paternidade de 8 dias. A emenda do Alceni era de 8 dias. O que é que aconteceu? A emenda foi tratada como piada, ele subiu na tribuna para defender a emenda sob piadas ali dos colegas e risos do plenário, isso está registrado inclusive pela TV Câmara, e fez um discurso emocionante, contando de casos que aconteceram na sua trajetória de médico, de mães que foram internadas após o nascimento do filho e o pai teve que ficar ali cuidando da mãe internada e do filho naquele momento, de uma criança que nasceu com uma síndrome incompatível com a vida e ele teve que implorar para o patrão do pai deixar o pai ir lá para receber junto da mãe a notícia de que seu filho teria poucos dias de vida. E contou a própria história dele e da filha dele, Ana Sofia, que também durante o parto dela, a esposa dele teve um acidente anestésico e acabou ficando internada por muito tempo, e ele dizendo que isso ajudou ele nessa luta, acabou aprovando, mas viraram só 5 dias. 37 anos se passaram desses 5 dias que está lá nos dispositivos transitórios da Constituição, ou seja, era para ser por um breve período de tempo e já ser regulamentado. E 37 anos depois nós conseguimos regulamentar. E aí, para falar de como é que vai funcionar na prática agora. Primeiro dizer que só começa no ano que vem, mas quem encomendar o filho agora já vai nascer em janeiro. Ou seja,
para os pais... É verdade, dá tempo.
Para os pais que começarem a se planejar para ter filho agora em abril, já podem esperar ter o dobro da licença paternidade, porque vai sair de 5 para 10 dias. Depois, no próximo ano, para 15 dias, e em 2029 vai para 20 dias. E é muito importante isso que você falou do salário paternidade, porque não existia esse benefício no INSS chamado salário paternidade. Isso fazia com que o direito à licença paternidade só fosse válido para quem era trabalhador CLT. Então, o CLT tinha os 5 dias porque o seu empregador pagava o seu salário normalmente e ele faltava aqueles 5 dias e aquilo ali era por conta da empresa. Com o salário paternidade, passa a funcionar da mesma forma que o maternidade, que ele é compensado pelo INSS. Isso tanto alivia para as empresas diretamente, porque elas vão pagar os 20 dias, mas vão ser restituídas pelo INSS, como também isso amplia esse direito para outros trabalhadores que não tinham. Vou citar um exemplo, um entregador por aplicativo, que contribui para a Previdência Social porque tem um MEI. Se a esposa dele tiver um filho agora, como é que ele vai parar 5 dias e vai ficar sem renda? Vai ficar sem fazer entrega e sem receber o dinheiro e sem ter o dinheiro para comprar uma fralda, para poder comprar um enxoval, para poder custear o dia a dia da sua casa, ele não tem esse direito de parar. Com o salário paternidade, ele vai passar a ter a renda garantida daqueles 10 dias a partir do ano que vem e até 20 dias quando chegarmos em 2029, e ele vai poder parar, estar junto da sua família, estar junto da sua esposa, do seu filho, sem perder renda, pois vai receber o salário paternidade do INSS.
E o salário paternidade, para ficar aqui, é claro, para quem está acompanhando a gente, deputado, também começa a valer a partir do ano que vem.
Exatamente, começa a valer a partir do ano que vem e é importante que seja dito, ele é proporcional, assim como o salário maternidade, ele é proporcional à contribuição do trabalhador. Então, o trabalhador que contribui com um determinado valor proporcional ao seu salário vai ter o salário paternidade nessa proporcionalidade.
E é importante que a gente fale, assim, a gente já estava até trazendo há pouco aqui no jornal uma reportagem nossa do balanço de propostas prioritárias no mês da mulher, mês de março, a bancada feminina sempre coloca. A gente está falando de salário paternidade, a gente está falando de licença paternidade ampliada. Essa também é uma pauta muito forte dentro de uma ideia de cuidado para todos. Por isso que era uma pauta também muito defendida pela bancada feminina, né?
Sim, desde a Constituição, a bancada feminina, que foi apelidada na Constituinte de bancada do batom, defendeu essa pauta e essa emenda. E esse texto que nós aprovamos foi construído na Secretaria das Mulheres, através de um grupo de trabalho, liderado pela deputada Tabata Amaral. Eu participei desse grupo de trabalho, fui praticamente o único homem que ia para todas as reuniões do grupo de trabalho. E exatamente por esse comprometimento que tive com a pauta, a bancada das mulheres me indicou para ser relator. E eu assumi essa relatoria e nessa parceria com as mulheres, nós avançamos nesse direito importante para as famílias, e é um direito muito importante para as mulheres por dois motivos. O primeiro, você já falou, que é a divisão do cuidado. É exatamente sinalizar para a sociedade que o homem também é responsável pelo cuidado, tanto quanto a mulher, que o filho que foi gerado junto tem que ser cuidado junto, e que essas missões dentro de casa devem ser divididas com equilíbrio, com igualdade e com justiça. E o outro ponto é o equilíbrio no mundo do trabalho. Porque o que é que acontece? Como a licença maternidade é muito maior do que a licença paternidade, existe um preconceito em torno de mulheres em idade fértil, mulheres jovens que acabam não conseguindo vagas ou perdendo vagas para homens menos qualificados, simplesmente porque o patrão chega na hora da entrevista e pergunta: você está namorando? Você está noiva? Você pretende casar? Quer ter filhos? E quando ela diz que quer ter filhos ou pretende casar, acaba perdendo a vaga para um homem menos qualificado, menos preparado, simplesmente porque ela vai ter uma licença de 120 dias e o homem só tem 5 dias de licença. O patrão nem pergunta pro homem se ele está pensando em ter filho na entrevista de emprego. Então, tem a igualdade no cuidado e tem a igualdade no mercado de trabalho, que também depende dessa equiparação dos tempos de licença paternidade e licença maternidade.
E é interessante você tocar nesse tema, deputado Pedro Campos, porque para o homem é quase um não assunto essa preocupação. E é isso que a lei também pretende mudar esse pensamento, mudar essa cabeça, seja no mundo do trabalho, no mundo do cuidado, no mundo da família. Uma coisa interessante dessa proposta, que agora é lei, é que também tem... O senhor até chegou a falar ali do deputado Alceni Guerra, da questão de uma mulher que acaba ficando mais tempo por conta de um parto, por conta de alguma questão, ela tem que ficar mais tempo internada. Isso também tem previsão aqui de uma extensão, da possibilidade de extensão dessa licença paternidade em relação ao tempo de internação, não é isso?
Exatamente. Como nós criamos a lei da licença paternidade, porque o que existia era o que estava na Constituição e um artigo dentro da CLT que foi incluído no início dos anos 2000, então nós olhamos para várias situações que não estavam previstas. Uma delas são situações onde pode ter um tempo ampliado dessa licença. A internação da mãe ou do filho pode ampliar a licença, no caso, dá o direito à ampliação da licença até o término da internação do que ficar o maior tempo internado. Também o nascimento de filho com deficiência. A gente sabe que algumas situações de pessoas com deficiência são diagnosticadas ainda dentro do útero e outras ao nascer. Assim que esse diagnóstico é dado, isso dá o direito à ampliação de um terço na licença paternidade. Além disso, também uma possibilidade que infelizmente acontece é em caso de falecimento da mãe durante o parto, aí o pai passa a ter o direito à licença maternidade. Então, aos 120 dias, isso também está previsto na lei. Além disso, nós fizemos a previsão da licença em outros casos de paternidade, ou seja, quando é por adoção ou por recebimento de guarda judicial, você também tem o direito à licença paternidade dos mesmos dias do caso do nascimento. Então, isso também foi garantido na legislação.
Agora, o senhor falou dessa ampla negociação, 37 anos de espera para que a gente chegasse a ter agora uma regulamentação, a licença paternidade que não existia. E havia aquela preocupação durante a discussão da questão empresarial. Puxa, a gente realmente... Aí a solução encontrada foi a questão do INSS como da licença maternidade. Mas é bom lembrar que hoje já existem algumas empresas que têm uma licença de 20 dias, o caso das empresas cidadãs, para esses pais. Então, já era algo que algumas empresas hoje já adotavam e a gente pode até dizer com muito sucesso e com retorno, inclusive, para a produtividade desses homens, né?
Exatamente, muitas empresas já adotavam pelo Empresa Cidadã, então eram cerca de 5 mil empresas no Brasil que tinham Empresa Cidadã e adotavam a licença estendida para 20 dias e recebiam benefícios fiscais. Mas para além dessas empresas que adotavam com o incentivo do Empresa Cidadã, tem outras empresas que também por uma política de pessoal, para poder atrair mão de obra qualificada, para poder concorrer nesse mercado de mão de obra. Eu vou citar aqui, por exemplo, algumas empresas da área de tecnologia, que são empresas internacionais, big techs, têm licenças, inclusive, maiores do que isso, até 60 dias, 100 dias de licença paternidade, porque elas têm dificuldade de atração de mão de obra. A mão de obra, por exemplo, de trabalhadores de TI é uma mão de obra muito concorrida e que é muito intensiva em homens ainda. Então, eles acabam dando esses benefícios para poder conseguir atrair e reter mão de obra. Então, já existiam bons exemplos, principalmente de grandes empresas. Algumas outras, por exemplo, tem um grupo que é fabricante de bebidas aqui no Brasil, que também fabrica marcas internacionais, que já tinham uma licença de 6 meses e com muito sucesso. Inclusive, eles têm fábricas aqui. Então, por exemplo, diferente desse caso das Big Techs, que são empresas que, querendo ou não, têm um contingente menor de trabalhadores e trabalhadores com uma qualificação maior, essa outra empresa tem chão de fábrica de homens que têm 6 meses de licença paternidade e já tinham alguns exemplos positivos. Isso nos ajudou muito, para além da questão de colocar esse encargo no INSS. Porque hoje os 5 dias eram pagos integralmente pela empresa. Aquelas empresas que eram muito intensivas em homens, vou citar um exemplo, a construção civil, tinham peso em relação à licença paternidade que era custeado somente por aquela empresa. Quando vai para o INSS, a gente sabe que no fundo, o dinheiro do INSS é o dinheiro do pagador de imposto, de maneira geral. Mas isso equilibra, isso faz com que empresas que têm muitos homens não tenham um encargo grande em relação à licença paternidade, isso seja equilibrado entre todo o setor produtivo, entre toda a sociedade brasileira que vai pagar essa conta, que vai dar cerca de 4 bilhões de reais por ano, quando chegar aos 20 dias, mas que para a conta do INSS é pequena. É importante a gente dizer que o orçamento do INSS é na casa praticamente de 1 trilhão de reais, então nós estamos falando de 4 bilhões no orçamento de 1 trilhão de reais, e para além disso, para o retorno que isso dá à sociedade, é uma conta pequena também, porque você reduz depressão pós-parto, você fortalece vínculos familiares que vão ser importantes para a vida toda, você melhora o bem-estar daquele trabalhador, como você trouxe também. Então isso é um benefício que é muito grande diante de um orçamento que para o tamanho do INSS é pequeno.
E aí a gente está falando até de pesquisas que mostram que nessa primeira infância ali, o fato de você ter um núcleo familiar forte e junto, que isso é determinante até para a sua vida como um todo. E aí, até foi interessante o senhor falar dessa questão do custo, que chega a 4 bi quando tiver 20 dias lá em 2029, mas já tem cerca de 2 bi para o ano que vem, mas também foi sancionada uma lei que prevê o ajuste no orçamento do país, exatamente para poder comportar essa mudança importante da licença paternidade. Fica o registro aqui também, né, deputado?
Exatamente. Nós tivemos dois momentos importantes do ponto de vista de garantia do orçamento. Um foi uma lei que foi votada fazendo um corte linear de 10% em benefícios fiscais no país. Essa lei, com as exceções que teve, acabou gerando um retorno para o país de 60 bilhões de reais, porque nós temos uma estimativa de 800 bilhões por ano de benefícios fiscais. Tinha algumas exceções que não entraram, então acabou que esse corte dos 10% garantiu um retorno de 60 bilhões. Então, desses 60 bilhões, 4 vão para a licença paternidade. E, para além disso, teve uma outra lei que precisou ser aprovado, eu fui relator também, para poder garantir que já pudesse ser aprovada essa lei esse ano, por conta de algumas limitações dentro do orçamento desse ano, porque nós aprovamos a lei da licença paternidade ainda esse ano, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tinha sido aprovada no ano anterior, então precisou fazer alguns ajustes também para que nós pudéssemos sancionar, o presidente Lula pudesse sancionar com tranquilidade, sem ter nenhum problema fiscal para ser votado, e aí eu tive a alegria de ser relator dessa segunda lei que fez esses ajustes necessários.
Pois é, importante também. É uma questão burocrática, mas que a gente aqui como legislativo, como um veículo de comunicação do legislativo, precisa dizer que tem toda essa construção que passa por aqui. É nosso papel também falar. Deputado Pedro Campos, a gente sabe que a licença paternidade é para comemorar, isso é um avanço importante, é uma conquista realmente para as famílias. Mas é importante também a gente falar assim que, infelizmente, tem casos de violência e isso é uma garantia dessa nova lei, que aquele pai que eventualmente abandonar a família ou tiver um caso de violência, ele não vai ter direito à licença paternidade.
Exatamente, não terá direito. E por que a gente fala, inclusive, do abandono parental? Porque muitas vezes o abandono parental acontece ainda na gravidez. Então, muitas mulheres engravidam, né, junto com as famílias engravidam, e o homem, antes mesmo do filho nascer, abandona aquela criança. Esse homem não terá direito à licença paternidade. Da mesma forma, o homem que tem histórico de violência doméstica não terá direito à licença. E isso poderá ser feito, né, no caso, a perda desse direito, tanto por vias administrativas como judiciais. Então, a própria mulher pode requerer ao INSS, dizendo, olha, eu vou ser mãe e aquele cidadão ali me abandonou no processo, aquele cidadão tem um histórico de violência, ele não terá direito à licença paternidade, então isso poderá ser feito. Para além disso também, é importante que seja dito, 5% das crianças que nascem no Brasil, em média, não tem o nome do pai no registro de nascimento. Então, 95% registram seus filhos. 5%, infelizmente, não registram e abandonam antes mesmo da certidão de nascimento. Esses homens não terão direito à licença paternidade, porque para a concessão do direito e do benefício, um dos pré-requisitos é exatamente a apresentação do registro de nascimento com o nome do pai. Então, nós fizemos uma lei que estimula a paternidade responsável, que garante para as famílias que têm essa paternidade responsável, que vai ter a presença do pai, mas que não abre brechas para que aqueles homens que são uma minoria, mas uma minoria que infelizmente é barulhenta e incomoda muito porque machuca muito as atitudes que fazem, tenham direito a esse benefício. Então isso foi muito bem pensado, muito bem olhado, e eu acompanhei muito o debate nas redes, porque desde que eu entrei aqui na Câmara, eu atuo no grupo de trabalho, então eu venho falando disso pelo menos há 3 anos. E sempre tem um debate nas redes que algumas, inclusive algumas mulheres chegam lá e dizem, ah, não, os homens vão ficar bebendo, a gente vai ter que tomar conta do homem, do menino. Sempre aparece alguma outra mulher para responder o seguinte, o meu marido me ajudou. Sim. Cada um que fale da sua situação específica. Então a gente tem, obviamente, bons relatos também de mulheres que dizem, para minha família seria importante porque o meu parceiro ajuda e se ele tivesse mais 20 dias para estar junto, ele poderia contribuir ainda mais nesses momentos tão importantes e tão desafiadores. Se você for pegar, por exemplo, os 20 dias, nós tentamos até que fosse mais, os 20 dias você ainda está faltando 10 dias para o bebê deixar de ser recém-nascido, porque até 30 dias ele é considerado recém-nascido, e está faltando ainda mais 20 dias para terminar o período do puerpério, que são, pela medicina, 40 dias. Então, são fases muito desafiadoras para a criança e para a mulher também que teve o bebê há pouco tempo.
É uma explosão hormonal, a gente fica ali com o bebê para cuidar e toda essa confusão e às vezes inseguranças e tudo mais. A gente pode ter 2, 3, quantos filhos foram, mas sempre vai ser um bebezinho ali para cuidar. E é isso, é o estímulo. A gente, não quer, é importante a gente dar esses alertas que a lei coloca ali para coibir essas situações, né, deputado Pedro Campos? Mas é importante a gente dizer que isso é uma conquista, que eu fico muito feliz da gente encerrar nosso jornal falando dessa lei mesmo, que foi a partir de uma aprovação aqui da Câmara, como o deputado Pedro Campos falou, construção ali com a bancada feminina, anos ali de discussão para que agora, a partir ela já está valendo a lei no sentido de que ela foi sancionada, mas a partir de 1º de janeiro de 2027 a licença já passa, vou até repetir aqui, a licença já passa de 5 para 10 dias, 1º de janeiro de 2028 para 15 dias e 1º de janeiro de 2029 para 20 dias de licença paternidade. Deputado Pedro Campos, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho e agora vamos aí estimular essa parentalidade responsável, pais e mães juntos na criação dos filhos.
Com certeza. E agradecer não só aqui a TV Câmara, mas todos os servidores da Câmara que contribuíram muito com essa discussão. Todos esses números que nós trouxemos foram construídos pela assessoria legislativa aqui da Casa para que nós garantíssemos esse direito com muita responsabilidade e fizéssemos um investimento nas famílias do Brasil, nas nossas crianças, nos nossos bebês que terão essa presença que cuida, que desenvolve e que garante mais saúde para todo mundo. Então eu fiquei muito feliz de ser o relator da Lei do Pai Presente e garantir esse direito, que a partir do ano que vem já está valendo, mas como eu disse, quem tiver filho a partir de agora já vai poder, quando nascer em janeiro, ter o dobro da licença e até 2029 ter os 20 dias.
É isso aí. Obrigada, deputado.